Olá, meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Coach. Você já se perguntou como seria o mundo se as pessoas pudessem escolher como nasceriam as crianças? Antes mesmo da fecundação. Ou até mesmo como poderia ser um mundo sem conflitos? Bem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre bioética, como ela propõe maneiras de mitigar os efeitos danosos do desenvolvimento técnico-científico no mundo. Para isso, eu trouxe a Gabriela Costa para conversar com a gente sobre esse assunto. Gabriela, você pode se apresentar, falar um pouquinho de você para a gente?
Oi, oi pessoal, meu nome é Gabriela. Bom, eu tenho 21 anos, eu estou no quinto ano de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, sou aluna da Universidade Positivo. Bom, durante essa minha caminhada, né, na faculdade, eu participei de dois programas de iniciação científica. Eu gosto muito dessa vertente, né, de pesquisa, de estudos, e atualmente eu estou trabalhando no Instituto de Biologia Molecular do Paraná. É uma empresa que produz kits de diagnóstico para várias doenças, inclusive o Covid, e então é uma empresa da área da saúde, e vou fazer 2 anos que eu estou trabalhando lá, né, entrei como estagiária. E fui efetivada, acredito que com 7 meses de estágio. Então, assim, eu nunca pensei em trabalhar na área da saúde. Eu sempre gostei muito da área de alimentos, mas foi algo que me ganhou. E hoje em dia eu não vejo minha vida sem fazer o que eu faço.
Ai, que legal. Isso é muito bom. E eu te agradeço demais por aceitar o convite e estar aqui hoje com a gente. E você confere tudo isso e muito mais após os nossos recados. Eu quero frisar desde já que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão. E aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio, você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult@gmail.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá. Olá, querido ouvinte do Humanas Coach. Obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidades, cultura e mundo pop. Eu estou aqui neste momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Coach no ar. Sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada. Por isso eu quero apresentar a você o Padrim, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, onde você pode desbloquear metas e recompensas pelo apoio dado. Nós estamos no começo dessa jornada, portanto não temos muito a oferecer, além dos nossos agradecimentos. Mas a nossa missão é crescer, levar até longe o nosso conteúdo e informação e também poder ofertar aos nossos padrinhos e madrinhas um monte de recompensas. Para ter acesso à plataforma é só acessar o site padrim.com.br/humanascult ou ir pelo link que está na descrição desse episódio. A partir de R$1 por mês, você já nos ajuda demais a espalhar a palavra dos humanoides. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar nosso @humanas.cult. Já segue lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio! Um edifício cinzento e atarracado, de 34 andares apenas. Acima da entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. E, num escudo, o lema do Estado Mundial. Comunidade, Identidade, Estabilidade. Esse é o parágrafo inicial da obra de Aldous Huxley, o famoso admirável Mundo Novo. Em sua distopia, o autor nos leva para um mundo em 632 depois de Forte, ou 2540 da Era Comum. Um planeta sobre a égide de um governo global é dividido em 10 regiões administrativas, cada uma delas governada por um Alfa++, ou seja, um membro da casta mais alta da sociedade. E o que esse parágrafo inicial nos mostra é um centro do mais avançado controle social já construído, de onde começa uma vida que será vivida até a morte. Nessa distopia, as pessoas não nascem, elas são criadas. Bem, nem todas, mas isso é outro papo. O lance é que, para seguir o lema do Estado Mundial, a sociedade precisa ser estável, pois só assim todos estarão seguros e viverão suas vidas. Vidas boas, longe de conflitos e problemas. A maneira para isso? Simples. Extinga o livre-arbítrio. Condicionar as pessoas desde a fecundação e o nascimento até a infância e depois jogá-las para desenvolver seus papéis socialmente criados. Essa é a maneira que Huxley descreve a sociedade feliz. Bom, e o que tudo isso tem a ver com a bioética? Eu acredito que tudo. Aldous publicou seu livro em 1932, depois da Primeira Guerra Mundial e ainda sem saber as atrocidades que seriam cometidas na Segunda Guerra. Mas sua obra é fundamental para nós discutirmos sobre como o desenvolvimento técnico-científico afeta profundamente a nossa vida. Por isso, Gabriela, eu queria começar perguntando sobre como que foi o processo para se pensar os impactos das modificações genéticas nos seres humanos. Ou seja, quando a galera colocou a mão na consciência e disse, pera lá, a gente tem que ir com calma e maneirar nos experimentos.
Bom, a bioética ela surgiu devido a um grande desenvolvimento da medicina e das ciências, né, que avançavam cada vez mais para uma modificação da vida humana e a promoção do conforto humano, bem como a utilização de cobaias vivas, né, humanas e não humanas. Então, a fim de evitar os horrores que foram vividos dentro dos campos de concentração e as técnicas médicas que ferissem os princípios vitais das pessoas, a bioética surgiu como meio de problematizar o que está oculto na pesquisa científica e na técnica médica, né? Quando elas envolvem a vida. Então, o pessoal parou e falou, peraí, vamos ver até que ponto o avanço da medicina está de acordo com o que uma pessoa, uma criança, um idoso, ou até mesmo os animais estão sofrendo, estão vivendo dentro do laboratório.
E quando mais ou menos isso começou a acontecer?
Bom, isso foi na segunda metade do século XX, então foi ali mais ou menos por volta da década de 50. Foi depois, né, da Segunda Guerra Mundial, mas não foi tão depois assim. As pessoas tiveram, né, uma ideia, um insight meio que rápido.
Sobre essa preocupação, envolveram-se cientistas e pesquisadores de diversas áreas, principalmente os estudiosos da ética e da biologia. Por isso, é correto afirmar que os debates sobre a bioética são em grande parte interdisciplinares?
Sim, a bioética em si, ela não é uma área de pesquisa ou de trabalho só científica, só médica, só filosófica. A construção desse conceito teve contribuições de muitas partes. Então, não tem como você querer debater esse assunto sem ponderar pontos de vista diferentes e de áreas diferentes. Tanto que, hoje em dia, as discussões, os debates de bioética envolvem cientistas, médicos, pesquisadores, filósofos, políticos. Então, não tem como você querer só pegar um cientista e extrair toda a opinião dele e é isso, opinião formada.
Dentro das teorias e hipóteses acadêmicas, existe um consenso sobre o que a gente chama de bioética?
Bom, existe sim um... Não chamaria de um consenso, mas um conceito, né? Que a bioética ela é um estudo interdisciplinar entre ciências biológicas, ciências da saúde, filosofia, direito, e que busca investigar as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana. Não só da vida humana, ambiental e animal também. Então ela considera questões onde não existe um consenso moral, bem como a responsabilidade moral dos cientistas nas suas pesquisas e nas aplicações dessas pesquisas na área da saúde humana, animal, ambiental.
Dentro de algumas vertentes filosóficas, nós conhecemos a teoria utilitarista, que se apresenta como uma forma suprema de busca pelo fim último. Ou seja, ela substitui a sacralidade da vida humana pelo paradigma da maximização da qualidade de vida. Isso a gente pode perceber quando o livre-arbítrio não existe mais e a sociedade dita estável é predominante. Mas como que a bioética lida com esse pensamento?
Acho que a melhor forma de exemplificar essa teoria dentro da bioética é, por exemplo, quando você vai ao médico e ele precisa escolher uma opção de tratamento para uma doença que você tem. Então, ele vai ponderar todas as opções disponíveis, qual trará maiores benefícios, qual vai ter menores efeitos colaterais, o custo do tratamento, os riscos de aplicar esse tratamento nesse paciente, em você, né? Então, se você seguir esse raciocínio, nós vamos estar pensando em questões de aumentar o prazer e diminuir a dor, entrando em conflito justamente com a sacralização da vida. Então, a gente tem que pensar assim, até que ponto eu abri mão de, por exemplo, na pesquisa da vacina, abri mão de uma parte da população que vai ser afetada, né, a população que está sendo testada, que vai ser afetada por um bem maior, eu tenho, até que ponto isso é bom, isso é aceitável. E o contrário também é válido.
Entendi. E desde a década de 80 houve uma grande evolução, né, entre o debate sobre a bioética e a biotecnologia. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre quais foram os desenvolvimentos da biotecnologia e os impactos disso no meio científico e até mesmo no cotidiano.
Bom, a biotecnologia do século XX provavelmente foi a mais revolucionária, porque foi quando a biotecnologia meio que surgiu, assim, o termo foi criado. Então, entre os destaques desse século, a gente pode citar a tecnologia do DNA recombinante, que talvez foi o maior impacto, assim, na ciência, que é uma tecnologia que, resumindo, permite pegar um pedaço do DNA, combinar com outro e produzir muitas cópias de diferentes combinações genéticas. A gente também teve a concepção da técnica de PCR, né, que é utilizada no diagnóstico de várias doenças, inclusive da Covid-19, que a gente ouve falar RT-PCR. Então, na década de 80, realmente foi concebida essa técnica de PCR, esse princípio. E depois ela foi desmembrada em técnicas mais atuais, mais avançadas. A descoberta do primeiro antibiótico, né, a penicilina, que foi também mais ou menos por volta da década de 80, que foi algo também, nossa, um marco na história, a descrição da dupla hélice de DNA e o projeto do genoma humano, né, que foi iniciado em 1990 e terminou por volta de 2003, que é considerado até hoje um dos maiores projetos conduzidos pela humanidade.
Esse projeto foi, assim, de suma importância, eu acredito, para o desenvolvimento de muitas e muitas coisas que nós temos hoje em dia no nosso cotidiano. E eu queria saber, assim, quais são as técnicas mais sofisticadas de modificação genética que existem hoje em dia?
Bom, hoje em dia, uma técnica que parece não ser muito nova, mas ela é de 2012, então se você comparar com técnicas de PCR, DNA recombinante, que são mais antigas, é a CRISPR-Cas9, ou CRISPR-Cas9, né? Depende da pronúncia, que é a tesoura de genes, que ela foi elaborada em 2012 e ela, assim, tem gerado entusiasmo, um burburinho entre os geneticistas e as conhecidas técnicas de transgenia, né, que é quando você insere DNA de um organismo em outro. Então, a CRISPR, ela trata de um conjunto de sequências genéticas que pode ser associada a uma proteína sintética. Então, o que que vai acontecer? Essa proteína, ela é guiada por uma molécula de RNA para editar sequências específicas do DNA. Então, se você tem, por exemplo, uma característica lá de um indivíduo, ou de um indivíduo que vai nascer com essa característica, você pode ou suprimi-la, não, eu não quero que esse indivíduo nasça com essa característica, ou você pode expressá-la mais que o normal. Então, por exemplo, se é o QI alto, você pode expressá-la mais que o normal. Ou se é uma doença, uma característica, o nanismo, por exemplo, você pode suprimir. Então, assim, por um lado, é um avanço muito grande na engenharia genética, mas isso traz um medo, né? Até que ponto que isso pode ser utilizado e não vai passar para, assim, eu quero o bebê perfeito. Eu quero que nasça assim, 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 e suprimir todas as características que viria com aquele indivíduo. Também, a gente também tem a terapia gênica, que é uma área que ainda está em desenvolvimento, então você encontra ela mais em laboratórios de pesquisa, né, porque a sua aplicação ainda é experimental. Então, o âmbito dessa abordagem, ele é muito amplo. Ele tem um potencial de tratamento de doenças causadas por desordem de genes recessivos. Então, tem a fibrose cística, a hemofilia, a distrofia muscular, anemia falciforme, que podem ser tratadas por terapia gênica. Doenças genéticas adquiridas, então, câncer, né, ele pode ser tratado também por terapia gênica. Algumas infecções, como a AIDS, que a gente tem ouvido que os cientistas têm desenvolvido, talvez, uma cura para AIDS, né? Então, a terapia gênica, ela entra nisso, que ela pode ser, sim, uma saída para doenças que a gente, até então, não tinha, não via uma saída, uma cura, né? Então, assim, essa tecnologia da terapia gênica, ela consiste, uma das técnicas dela consiste na tecnologia do DNA recombinante, né, que foi o que a gente falou mais cedo, que é uma técnica antiga, mas que está sendo aplicada na terapia gênica. Então, mais ou menos, as coisas vão se ligando. Você pode estar usando uma técnica super nova, mas os conceitos antigos ainda vão ser aplicados.
É perfeito, perfeito. Até porque eu acho que vai muito de embate. Embate não, mas vai muito de encontro com aquilo que a gente pensa sobre a evolução humana da seleção natural, por exemplo, né? Porque na tentativa de você criar o ser humano perfeito, ou como no caso do livro, você criar toda uma sociedade totalmente feliz, uma sociedade totalmente funcional, você vai extirpar das pessoas esse direito de poder... Esse direito a nascer da forma como ela foi, entre aspas, programada naturalmente. Porque você vai, então, recombinar toda a genética de uma criança, de um bebê. Isso, claro, pode trazer os benefícios de, talvez, quem saiba, uma proteína ou uma parte do DNA, alguma sequência que vai trazer uma doença futura. Você pode até precaver essa pessoa de ter essa doença, mas ao mesmo tempo, até que ponto que isso, eticamente falando, não vai, digamos assim, separar as pessoas que podem fazer esse tipo de coisa das pessoas que não têm capacidade, não têm recursos financeiros para fazer uma operação desse jeito, né? Para fazer uma operação desse estilo.
Sim, isso também pode gerar uma divisão de grupos de pessoas, porque vão existir grupos sociais mais bem abastados que vão, né, poder viver mais. Eu estava lendo um artigo esses dias que, se a ciência continuar caminhando para onde ela está, as pessoas vão viver aí 140 anos. Então, você vai ter um grupo social que vai viver muito bem, que não vai ter doenças, e você vai ter um grupo social moribundo, né? Então aí fica o questionamento: até que ponto que isso é bom, se não for acesso para todos?
Pois é, e eu acho que justamente em relação a isso, a gente pode pensar um pouquinho sobre como tudo dentro de um Estado democrático, o desenvolvimento científico ele vem acompanhado de um estudo jurídico e de legislações. E existe no Brasil uma lei de março de 2005 chamada Lei de Biossegurança no Brasil. É a lei de número 11.105. E eu queria te perguntar, de maneira geral, o que, que essa lei prevê? E, de maneira específica, como ela trata a genética e os estudos em seres humanos?
Bom, essa lei, ela vai estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre toda a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, importação, exportação, pesquisa, né, em geral, de organismos geneticamente modificados, né, os OGMs, que a gente tem ouvido muito. e os seus derivados. Então, essa lei ela tem diretrizes, o estímulo ao avanço científico na área da biossegurança, né, que é um tema assim, super atual, que a gente tem falado muito, tanto nas aulas da faculdade, em congressos, e a biotecnologia. Então, alinhando sempre a biossegurança ao avanço tecnológico. E a produção à vida, tanto a saúde humana, a saúde animal, a saúde vegetal e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. E assim, essa é uma lei que ela proíbe, né, a engenharia genética em célula germinal humana, em zigoto humano e embrião humano. Então você não pode ir lá pegar um embrião e querer manipulá-lo. Proíbe também a clonagem humana. Mas é permitida para fins de pesquisa e terapia, né? Então, a utilização das células-tronco, por exemplo, células-tronco embrionárias, que são obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro. Então, ela flexibiliza, né, para o uso da terapia, mas proíbe, por exemplo, o cientista que lá quer fazer a ovelha Dolly de novo. Então, não pode.
Uma das coisas que a gente não podia realmente deixar de conversar é sobre as vacinas contra a Covid-19. Pelos noticiários, a gente sabe que o Brasil comprou e está distribuindo vacina de duas fabricantes. Agora, mais recentemente, de três. A Pfizer entrou nesse balaio também. E claro que isso dá papo para até um outro programa. Mas assim, de maneira breve, como que é o processo para aprovação e distribuição de uma vacina como a da Covid ou como as vacinas da gripe?
Bom, os testes e produção das vacinas, eles geralmente seguem quatro fases. Então, a fase pré-clínica, onde os pesquisadores vão testar ideias, estratégias, vão ver o que funciona mais, o que tem chance de ser mais eficaz. Então, para isso, eles podem fazer vários testes em laboratório com vírus in vitro, né, com células dentro do laboratório, mas sem envolver qualquer tipo de outro ser vivo. Depois disso, né, depois que, ok, vimos que dá certo, talvez dá certo, deu certo no laboratório, deu certo nas células, vai vir um questionamento, né, da fase 1, será que essa vacina é segura para humanos? Então, depois que eles obterem os dados positivos com os testes da fase pré-clínica, é hora de ver como a vacina vai sair em humanos. Então, lá na fase pré-clínica, eles vão começar com célula, depois um animal menor, um animal maior, beleza, se deu tudo certo, a gente vai para a fase com os humanos, que é a fase 1. E aí, eles começam, né, os testes com um pequeno grupo de pessoas. Então, por exemplo, a vacina da Pfizer, ela começou anunciando resultados positivos com um grupo de 45 pessoas. Então, é um grupo bem pequeno. Depois que eles viram que isso deu certo, a vacina vai para a fase 2, para ver se ela produz a resposta imunológica esperada. Então, na fase 2, os pesquisadores já têm em mãos dados importantes sobre as dosagens ideais, os efeitos colaterais esperados, o intervalo entre uma dose e outra, se a vacina é de duas doses. Então, nessa fase, eles já começam a inserir centenas de pessoas nos testes. E essa fase, ela é muito importante, eu diria que é uma das fases mais importantes, porque ela vai avaliar o resultado desses voluntários em comparação ao grupo controle, que é um grupo que recebe só placebo. Então, beleza, deu certo, né? Os pesquisadores também podem aproveitar essa etapa para observar potenciais efeitos colaterais mais raros. Então, é nessa fase que eles vão ver que, né, um indivíduo ou outro teve um efeito colateral meio diferente. E aí, depois disso, vai para a fase 3, que é a fase, né, agora é para valer, vamos lá testar em todo mundo, ou quase todo mundo. Então, na fase 3, eles já sabem bastante ali daquele produto que eles estão testando, né, das reações, como o organismo vai reagir. Então, são vacinadas milhares de pessoas na fase 3. Então, você amplia consideravelmente a escala de testes, e a ideia dessa fase é ver como que a vacina vai sair no mundo real. Então, eu vou levar essa vacina para a minha população, do meu país, e você vai simular mais ou menos como que vai ser. E aí, né, você vai ter mais ou menos os resultados esperados da fase 2, né? Então você vai ver os efeitos colaterais mais comuns, né? Ou a febre, a dor no corpo, a dor no local da vacina. Você vai ver os efeitos colaterais mais raros. Então, depois que você conseguiu juntar toda essa informação, é que a vacina pode ser, sim, liberada, registrada. Então, não é à toa que o Brasil entrou na rota de teste de duas vacinas, né? Que foi da Coronavac e da vacina da AstraZeneca. Porque, com dezenas de milhares de casos novos detectados todos os dias, o país se tornou o cenário ideal para o teste da fase 3. Porque o Brasil estava explodindo de casos, né? E era o cenário perfeito para os pesquisadores verem se a vacina funcionava. E aí, né, a gente ainda não tem um resultado muito concreto, né, das vacinas, mas eu posso dizer que acho que a gente está caminhando por um caminho muito, muito, muito bom. É, mesmo que a vacinação ainda está um pouco devagar, né? Mas essas vacinas que estão sendo aplicadas e agora a da Pfizer também chegando, a gente tem bastante esperança porque são vacinas muito boas.
É, e uma pergunta em relação também a essas vacinas, se você puder explicar um pouquinho, em relação às vacinas de duas doses, né? E a vacina de dose única, eu sei que eu tenho uma da Johnson, se não me engano, que está sendo produzida nos Estados Unidos, que ela é de dose única. Qual que é a diferença? Por que uma é dose única, a outra são de duas doses?
É que tudo depende do estudo que foi feito. Então, por exemplo, a Coronavac, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, são vacinas de duas doses, mas elas são vacinas bem diferentes, porque se você vê o tempo de primeira dose para a segunda dose da Coronavac é bem baixo, se não me engano são 21 dias, não tenho certeza, mas são poucos dias. E da vacina da AstraZeneca são 3 meses. Então, assim, depende muito da eficácia da vacina, né, nesse período de pesquisa. Então, a da AstraZeneca, ela teve uma eficácia maior quando a segunda dose foi aplicada em mais tempo. A da Coronavac, não. E a vacina de uma dose é a mesma coisa. Se você... O jeito que ela foi formulada e como ela foi testada, se você vê que nesse período de teste, de avaliação, se a vacina já te deu uma eficácia muito boa, talvez você não precise de uma segunda dose.
É muito interessante. Porque, não sei, talvez a gente se pergunte, ou muitas pessoas se perguntem por que uma é de uma dose, a outra precisa ser de duas doses, ou esse tempo entre uma dose e outra, mas é bem essa relação entre qual que é o princípio ativo, o princípio que aquela vacina foi formulada, que vai determinar tanto o grau de eficácia quanto a quantidade de doses necessárias. Finalizando aqui, queria perguntar para ti sobre o seu trabalho de engenheira. Quais são as atribuições de uma engenheira de bioprocessos e biotecnologia?
Bom, no começo, né, quando eu escolhi esse curso, eu estava bem perdida, estava no ano de cursinho, e aí eu queria fazer engenharia civil, né? Bem nada a ver. E aí eu parei, pensei, falei, cara, eu não sei se eu vou me sentir feliz, realizada, construindo um prédio, fazendo ponte, né, essas coisas. E aí eu fui fazer um teste vocacional. E aí o primeiro curso que saiu foi Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não fazia, sabia que era engenharia, agora o que fazia? Não, isso foi em 2016, então não pesquisava, não sabia. Fui para casa e fui pesquisar o curso. E desde esse dia, eu me apaixonei. Assim, quando eu escolhi fazer o curso, eu nem sabia direito o que o engenheiro de bioprocesso ia fazer. Mas depois que eu entrei no curso, eu aprendi muita coisa, eu vi muitas vertentes para trabalhar. Então, o engenheiro de bioprocesso e biotecnologia, ele pode trabalhar, assim, em diversas áreas. Eu já trabalhei com alimentos, né? Indústria de alimentos é uma área que muitas pessoas do meu curso seguem, porque tem uma oferta muito grande. Essa pegada de indústria é o que chama o engenheiro de bioprocessos mesmo, porque é o que difere. O que me difere de um técnico para um engenheiro? É a minha carga de experiência, é o que eu aprendi na faculdade, eu tenho muitas matérias que se relacionam entre si. Então, também tem a biotecnologia aplicada à saúde, né, que é o meu caso, que eu trabalho. Também não foge muito do que eu aprendi na faculdade. Claro que vai se especificar um pouco, vai. Mas você sempre vai ter aquilo, tipo, ai, esse conceito aqui, nossa, eu vim na faculdade, então eu vou poder aplicar aqui. Tem pessoas que seguem para a área de biocombustíveis, né? Trabalha lá produzindo biodiesel, etanol. Então, também é uma área muito legal. É a área de biorremediação, você recuperar áreas, né, devastadas. Poxa, caiu petróleo lá no mar, não sei das quantas. Vamos lá, vamos ver qual micro-organismo que vai poder trabalhar para tirar aquele petróleo dali. Então, assim, são diversas áreas. Eu até brinquei com os meus pais quando eu fui falar que eu queria fazer esse curso, porque todo mundo se espantou, né? Falou, meu Deus, saiu da engenharia civil, que era um curso, né, respeitado e tal, para uma engenharia dessas que ninguém conhece. Eu falei, olha, eu tenho certeza que trabalho não vai ser o problema, porque eu posso trabalhar em qualquer coisa. E aí, mas hoje em dia eu me vejo mesmo na área da saúde, que é, assim, minha paixão.
Mas isso é muito legal, quando a gente se descobre assim, quando a gente descobre, não só o curso que a gente gosta, mas aquela área dentro do curso, assim, do qual a gente se apaixona, né? E agora, chegando ao final do nosso episódio, eu queria saber se você pode indicar pra galera que ficou interessada no assunto alguma leitura, seja livro ou artigo, pra quem quer ser introduzido nessa, de maneira um pouquinho mais profunda nesse tema.
Bom, eu trouxe aqui dois livros muito interessantes que abordam realmente essa parte da bioética. Um fala mais da biotecnologia e da bioética ligados, né? Que é o livro Biotecnologia e Bioética para Onde Vamos, que é do Antônio Moser. Que ele é um livro super legal, assim, que ele faz uma síntese do progresso da biotecnologia e das problemáticas da bioética que vem junto com ela. Então, assim, é um livro bem legal, não é um livro caro de se comprar, né? É um livro um pouco grande, mas é bem legal. E tem um outro livro do Laurent Alexandre, que é A Morte da Morte, que ele vai trazer essa medicina biotecnológica, como que ela vai transformar a humanidade. Então, ele vai trazer essa coisa de viver 140 anos, 150 anos, os problemas disso, uma pegada assim mais de historinha, entendeu? Bem legal, eu acho que bem interessante. Pegada de historinha, mas trazendo fatos da nossa realidade.
Ah, eu gostei bastante dessas dicas e, claro, vai estar no nosso post do episódio. Gabriela, eu gostaria mesmo de agradecer você por participar com a gente desse episódio de hoje, que com certeza seria impossível se não fosse tua presença aqui. Obrigado de verdade. E se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com a galera. Siga a gente no @humanas.cult no Instagram, Facebook e Twitter. Se puder e quiser, ajuda a gente lá no padrim.com.br/humanascult. Dá uma força pra gente manter no ar e produzindo nosso conteúdo. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.